que ainda existem nas portas das agências antes do horário de atendimento. O balanço foi divulgado nesta terça-feira em São Paulo pelo ministro da Previdência Social, Luiz Marinho.
Até o final do ano, certamente vamos eliminar totalmente esses toques de licenciados. Dará condições de mais agilidade para atuar no cotidiano, para responder mais rapidamente os processos. Nós estamos atingindo as metas em todo o território nacional, nos demais metas. Esta do estoque, nós vamos atingir essa meta em todo o território nacional, inclusive em São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde nós temos a maior demanda.
Os dados revelam que depois do lançamento do plano, o tempo médio de concessão de aposentadoria em 43,78% das agências da Previdência Social de todo o país é de 30 dias. Antes do plano ser lançado, o tempo era de 68 dias. No São Paulo, em casa, é de perto. Apesar do resultado nacional, a concessão de aposentadoria do estado de São Paulo ainda demora cerca de 125 dias. De acordo com o ministro Marinho, isso ocorre com um grande número de processos no estado.
O credenciamento de hospitais e universitários terá novas regras a partir de agora. Duas portarias assinadas pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, e pelo ministro da Saúde, Jorge Temporão, definem as normas para que os hospitais façam ser considerados instituições de ensino.
A primeira portaria estabelece critérios para que um hospital seja reconhecido como universitário, entre eles o número maior de vagas para residentes e a criação de vagas para estágio de alunos de outras áreas de saúde, como enfermagem, psicologia e nutrição.
A segunda portaria cria uma comissão ministerial para a certificação dos hospitais de ensino, que fica responsável pela análise de pedidos e pelo credenciamento das instituições de ensino.
Uma vez credenciado, o hospital contará com recursos do Ministério da Saúde, além dos recursos do Ministério da Educação.
Este ano, o Ministério da Saúde prevê um gasto adicional de 326 milhões de reais com hospitais universitários.
Modelo para o mundo quando o assunto é imunizar a população. O brasileiro, que não tem acesso a milhares de postos de saúde, a vacina é gratuita que previne contra doenças que podem levar à morte.
Apesar das campanhas de vacinação simularem a prevenção contra essa doença, muitos pais não levam os filhos aos postos para se vacinar.
O Ministério da Saúde está realizando uma pesquisa desde agosto deste ano para saber por que isso acontece.
O calendário de vacinação do seu filho está em dia?
Senão, é melhor ficar atento. As vacinas tornam não só as crianças, como também os adultos, resistentes a infecções e doenças. Elas estimulam o sistema natural de defesa do organismo. O professor da Universidade de Brasília, sobre saúde, destaca a importância de manter em dia o calendário de vacinas das crianças.
Os pais não tinham essa consciência de que acompanhando a atenção dos seus filhos dentro do calendário que existe no cartão da criança, que ele recebe por ocasião do nascimento da criança, é fundamental, porque isso previne os filhos de muitas crianças e, incluindo, da morte, porque certas doenças nunca são letais.
Para melhorar a eficácia do sistema de imunização infantil brasileiro, o Ministério da Saúde encomendou uma pesquisa para avaliar a cobertura das vacinas nas unidades de saúde do Brasil e saber os motivos que impedem uma criança de completar o calendário de vacina. A coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunizações, Luísa de Marilac, esclarece qual é o objetivo da pesquisa.
O objetivo é de estarmos reavaliando as políticas públicas de vacinação. Se há necessidade de estarmos fazendo intervenções específicas em determinada região, se a cobertura vacinal está inadequada, ou mesmo estarmos sabendo quais os motivos pelos quais as crianças não estão recebendo a vacina pontualmente em dia, na idade recomendada adequadamente.
Permitir a entrada na residência, as famílias devem conferir a identificação dos pesquisadores. As entrevistas são realizadas durante o fim de semana. De Brasília, Felipe Leite.
de 800 mil pessoas com idade entre 0 e 17 anos possuem algum tipo de deficiência.
Desse total, cerca de 60 mil são matriculados na escola. Mas ouvindo aqui, parece que tem um número de estudantes que teria acesso à educação.
É, Kátia, mas nessa questão já houve avanço. Entre 1998 e 2006, por exemplo, houve crescimento de 146% das matrículas em escolas públicas.
Quer trabalhar para que esse número cresça ainda mais. Além disso, também pretende aumentar este acesso, melhorando a qualidade do ensino para essa parcela da população.
Por isso, já promovem em todo o país os estímulos para que os professores aprendam a lidar com alunos especiais dentro da sala de aula.
Promovendo as crianças com a deficiência dentro da sala de aula é um trabalho delicado para os educadores. Muitos não sabem como lidar com essas crianças e fazer com que elas participem e interajam com os outros alunos da classe. Pensando nisso, o Ministério da Educação promove desde 2005 o projeto Educar na Diversidade, para capacitar os educadores e ajudá-los a trabalhar com essas crianças. Pensando que os professores já são capacitados em 155 cidades. E essa senhora é entre 100 municípios que participaram da formação. Segundo a coordenadora da articulação da Política de Educação Especial da Escola, Lindalva, esses professores agora voltam para a sua cidade e fazem as outras colegas e se aprenderam. Para ela, o programa de Educação Especial está apenas começando.
O movimento da inclusão ainda hoje é embrionário, está começando no nosso país, mas é um processo que realmente toma e é um mundo bastante positivo e cada vez mais os professores são mais sensibilizados, os retornos, a família que hoje está encaminhando o seu filho com deficiência à escola. E com certeza, a cada dia mais, nós vamos conseguindo essa escola.
A professora Rosana Bicho, de Santo Maior do Piauí, participou da última convenção. Explica como vai trabalhar com seus alunos a partir de agora.
Ele vai colocar o seu planejar a sua aula e a sua aula tem que abrir um espaço para que todos participem, né? Não só a questão dos alunos com necessidade especial, mas nós sabemos que a pessoa com alfabetização é muito ampla. Mais alunos têm algum problema facial, algum tipo de discriminação, né? Então, a inclusão é uma forma bem generalizada.
O Ministério da Educação pretende capacitar mais 33 mil educadores em 100 municípios até o ano que vem.
De Brasília, Tatiane Diniz.
Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que a Caixa Econômica Federal criou uma linha de crédito para compra de cadeiras de rodas, próteses, órteses, aparelhos auditivos, para ser usado por pessoas com deficiência.
Hoje nós trouxemos mais informações sobre essa oportunidade que já está em vigor e pretende financiar em até 100% o valor da compra, que pode variar de 500 a 10 mil reais, divididos em até 24 parcelas, com juros de 1,96% ao mês. E quem vai nos dar mais detalhes sobre como fazer esse financiamento inicial é o gerente nacional de crédito para pessoas com deficiência na Caixa, Jorge Pedro Gema Filho, que entrevistei hoje. Vamos ouvir. Nós vamos conversar com Jorge Pedro de Lima Filho, que é gerente nacional de crédito para pessoa física da Caixa Econômica Federal. Jorge, queria que você explicasse para a gente como é esse financiamento que foi anunciado, que já está valendo, para as pessoas que têm deficiência comprarem equipamentos que elas necessitam para os cadernos de RAM, computadores em braille, etc.
Na Caixa, formular uma linha que possa facilitar a solução desses espaços. Hoje a gente não tem alternativas relacionadas a esse tipo de financiamento, não, a Caixa criou uma linha específica para isso. Ah, e como é que essa pessoa ela pode tomar esse financiamento? Primeiro, ela tem que procurar numa agência da Caixa.
Qualquer agência?
Qualquer agência da Caixa no país inteiro. Para que ele possa ser avaliado, definir qual o limite que ele pode ter de crédito para comprar esse equipamento.
E quais são os documentos que ele precisa levar?
Comprovante de renda e residência, basicamente isso.
Tá. Ontem nós divulgamos que o interessado seria submetido a essa avaliação que você está dizendo agora. Sim. E após a compra do equipamento, o financiamento seria liberado, mas a pessoa precisaria apresentar uma nota fiscal. Como é que é isso?
No financiamento de um consumo grave, você faz primeiro a avaliação, decide o limite, aí você procura o equipamento, escolhe o equipamento, a empresa.
Nota fiscal,
a gente leva essa nota fiscal na agência, a partir daí é liberado o financiamento para pagamento e depois e posterior liberação. Então não é compra, é escolha.
Então a pessoa não precisa comprar, ela vai lá, escolhe o que quer comprar, volta com já com a nota, porque em cima dessa nota é que é feito o financiamento.
Exatamente. Poder definir o valor do financiamento, o processo dessa nota, e fazer um crédito na conta, onde tem cheque de cheque de nome, como você vai fazer a direção do
país. Eu tenho filhos que têm deficiência, eu posso financiar um bem para eles?
Sim, nós não estamos limitando o financiamento aos deficientes, é porque, bom, fique bem claro, nós estamos financiando os equipamentos para deficientes. Agora, uma pessoa que não é deficiente pode tomar um crédito futuro.
Então, não é preciso comprovar a deficiência para conseguir essa linha de crédito na caixa.
De forma alguma.
Quem tiver alguma dúvida,
aí Jorge Pedro,
o que tem que fazer?
O ideal é que procure uma agência da caixa e tire as dúvidas pessoalmente. O gerente pode esclarecer melhor alguma coisa relacionada à avaliação, ao processo de estímulo, então até a nota fiscal.
Nós conversamos com Jorge Pedro de Lima Filho, que é gerente nacional de crédito para a pessoa física, que explicou para a gente mais detalhes sobre esse financiamento para pessoas com deficiência poderem comprar equipamentos em até 24 meses, não é isso mesmo?
24 meses.
Obrigada por sua participação, Jorge Pedro, na Voz do Brasil.
Ah, obrigado.
A caixa tem um contato gratuito para mais informações sobre o financiamento. É
0800-720-0101. Quando ele vai falar com ele, basta situar o número 6. De produtos e serviços bancários, com as informações e saúde disponíveis.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 15% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, com cerca de 24 milhões de pessoas.
Silvia Alves, vítima de uma paralisia infantil aos 2 anos de idade e hoje presidente da Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás, conta que foi muito difícil conseguir ganhar uma cadeira de rodas. Segundo ela, o novo financiamento vai permitir que ela troque sua cadeira por uma mais nova e mais moderna.
A gente não tinha como fazer o crédito, não tinha como comprar a prestação, tinha que ser família humilde, então eu não tinha condições nenhuma de estar adquirindo uma cadeira de roda. Cadeira de roda, como eu costumo dizer, pode minha perna hoje, né? Porque sem a cadeira a gente não anda. Esse crédito aí que está saindo, essa linha de crédito, vai me possibilitar até uma cadeira melhor. A gente não deixa de ser vaidosa. Você tem um tipo de cadeira, de repente você vê uma mais bonita, uma mais leve, uma mais adaptada com a sua pessoa, e você tem essa vontade de tê-la, porque como está de parte do seu corpo, você quer o melhor. E com essa linha de crédito aí que foi aprovada, vai facilitar essa possibilidade de ter uma cadeira bonita.
7h15.
Gente, que vive em qualquer lugar, mora aqui e ali, mas sabe que vai ter que ter um monte de nem pressão.
É, Luciano, muitos moradores de rua vivem assim, sem casa, sem emprego fixo, e sobrevivem do que a rua fez.
Mas de onde viemos? Por que chegaram aí? Para como mudar essa realidade? São essas perguntas que uma pesquisa no Instagram essa semana quer responder.
O censo dos moradores de rua foi realizado durante todo o mês de outubro em 50 municípios brasileiros com mais de 300 mil habitantes. Descobrir quantas são, quem são e como vivem as pessoas em situação de rua no Brasil. Este é o objetivo da contagem nacional da população em situação de rua. O levantamento foi encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com a Unesco. A pesquisa é uma resposta às demandas apresentadas por organizações de moradores de rua no primeiro encontro nacional da população em situação de rua, realizado em Brasília há 2 anos. Segundo a coordenadora de avaliação, monitoramento da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS, Júlia Quiroga, as informações coletadas servirão para responder as interrogações levantadas no encontro.
Por exemplo, informações sociodemográficas básicas, motivos da rua, o tempo de rua, origem, último local de moradia, todas essas informações a gente vai ter e, tendo analisado o seu prazo, a gente vai poder diferenciar um município do outro, quanto às especificidades da população que nele se encontra.
Para os coordenadores do Movimento Nacional da População de Rua, Anderson Miranda,
Esse levantamento é essencial para a formulação de políticas públicas nacionais, principalmente porque conta com a participação do movimento.
No entanto,
ele lembra que, acima de tudo,
o que os oradores de rua querem é respeito da sociedade.
A gente quer, né, que tenha programinha para a população, mas que ela seja respeitada, a população em situação de rua, nos programas do governo federal, que é para todo cidadão e cidadã. Né? É isso que a gente propõe.
Apenas São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre não serão pesquisados, uma vez que lá, esse levantamento está a cargo dos governos municipais.
A música de abertura que você ouve todo dia aqui na Voz do Brasil é uma adaptação da ópera O Guarani, do compositor Carlos Gomes. Criada em 1870, a obra artística foi inspirada em um povo que tem uma grande importância para a nossa história, a nossa era e a nossa cultura.
Este Rio Guarani conta com 225 mil índios na América do Sul. No Brasil, são cerca de 50 mil. E apesar de 100% da formação do nosso povo, os índios Guarani são cristãos. Os principais problemas enfrentados por eles são a falta de terras, a violência e os problemas de saúde.
Você acompanha aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens que vai
tratando dessas questões. A repórter Sabrina Traz esteve no Mato Grosso do Sul, onde está a maior parte dos índios guarani do país. Na primeira reportagem, ela revela os problemas causados pelo crescimento da população indígena de forma desproporcional à área de suas reservas, considerada por especialistas como uma situação de confinamento. Reserva indígena de Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul, está a maior concentração populacional de índios da etnia Guarani do Brasil. São cerca de 12 mil índios convivendo em uma área de 3.500 hectares. A população deve aumentar ainda mais. Em Dourados, a cada ano, nascem em média 480 índios. No início do século XX, os índios guarani se espalhavam por toda a região sul do Mato Grosso do Sul. Com a chegada do agronegócio no estado, na década de 60, os índios foram sendo transferidos para as 8 reservas indígenas, demarcadas pelo Serviço de Proteção aos Índios. Segundo o historiador Antônio Brand, a partir daí, a questão territorial se agravou na região.
E aí, esses espaços se tornam inviáveis para a vida desse povo.
Antônio Brandi defende o cumprimento da Constituição Federal, que diz que a competência da União demarcar as formas do governo.
Então, o problema é esse. A suficiente para os povos guaranis desenvolverem, levando uma vida digna, sem dúvida, né? Eu tinha que enfrentar o problema.
Para o líder indígena guarani, o objetivo dos índios é retomar as suas terras tradicionais.
O problema que nós enfrentamos muito aqui no Mato Grosso do Sul de nós é que foi tomado o nosso território da época de colonização colonial. O que é a cultura para que o nome de volta
do Mato Grosso do Sul, Beleza Cardoso, admite que a área destinada aos índios da região é pequena. Segundo ele, a Sinai está tentando ampliar essa área. Segundo a
Grosso do Sul. Onde dividem 38 aldeias em 17 municípios. Mais de 60 mil hectares de terra, onde estão em novembro, ou em fase de revisão de municípios no estado. De Brasília, Sabrina Praia.
Pois o Supremo Tribunal Federal considerou a tese de assimilação de Thank you.